Muito bom dia, agronegócio, sexta-feira, dia 10 de janeiro de 2025, são 8 horas 6 minutos pelo horário oficial de Brasília. Sejam bem-vindos. Esta é a nossa abertura de mercado que acontece aqui pelo noticiasagricolas.com.br, pelo nosso canal também no YouTube, Notícias Agrícolas Oficial, e por múltiplos canais para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Vamos construir a nossa manhã juntos nessa sexta-feira. Os primeiros destaques que nós vamos trazer, naturalmente, são sobre a condição da Venezuela. Por lá, a situação ontem se agravou bastante por conta da violência política. A líder da oposição, Maria Corina Machado, foi retida e depois libertada, depois que a oposição denunciou, né, essa retenção que ela sofreu. Vamos falar sobre a manifestação de Donald Trump sobre esse assunto, porque tudo isso está acontecendo às vésperas da posse de Nicolás Maduro, que inclusive vai ter um representante do Brasil. O Brasil vai mandar uma embaixadora. Vamos falar sobre também as expectativas para o relatório do USDA, a confirmação do La Niña pela NOAA, Agência Climática dos Estados Unidos, e também sobre a competitividade do milho brasileiro. Tem matéria especial para você disponível já aqui no Notícias Agrícolas, do Guilherme Dorigatti. A gente vai dar mais detalhes desse cenário para você aqui no Bom Dia Agronegócio. No nosso quadro de entrevistas, nós vamos receber o Alessandro Rabello e vamos falar, ele é da AMR Business Intelligence, para falarmos sobre o mercado de fertilizantes, porque o dólar alto está chamando a atenção do produtor, não só para formar preços, mas principalmente para formar custos. Então já se adiante, deixa aqui a sua pergunta para o Alessandro, que já ele estará conosco no nosso quadro de entrevistas aqui no Bom Dia Agronegócio, onde você sabe antes e primeiro as informações que direcionam o seu dia e os seus negócios. Primeira coisa, mercados sendo checados, porque as bolsas internacionais já estão em funcionamento. Então vamos à Bolsa de Chicago, onde nós temos os grãos todos operando em alta nessa sexta-feira, à espera dos novos números do USDA, que serão reportados às 14 horas, horário de Brasília. Então nós temos soja com 10 dólares e 400 por bushel no contrato março, que é o mais negociado agora, um dos mais, 0,6% de avanço. No milho são 4 dólares e 57 por bushel, 0,4% de ganho. No trigo, 0,2% de alta, 5 dólares e 34 por bushel. Soja e milho dão sequência às leves altas de ontem e trigo volta a subir depois de ontem fechar no vermelho. Ainda na Bolsa de Chicago, farelo e óleo de soja também sendo checados nesse momento. Então, nós estamos falando dos dois mercados trabalhando em caminhos diferentes. Então, o óleo, por exemplo, sobe 3% nesta manhã de sexta-feira, vai a 44 cents mais 4 por libra-peso, enquanto o farelo cai 0,4% e tem 298 dólares por tonelada curta. Vamos olhar agora para a Bolsa de Nova York, onde as soft commodities também trabalham em campo positivo, trabalham em alta. Nós temos, então, para... olha aqui, até fechou minha tela. Vamos lá, agora sim. Bom, café, 3 dólares e 20 mais 40 por libra peso, uma alta de 0,6%. A volatilidade continua no mercado cafeiro, mas mais do que isso, a sustentação dos preços segue em alta, portanto, esse mercado. Nós temos o açúcar voltando a subir forte depois de cair por sessões consecutivas e de forma expressiva, 1,7% de alta, 19 cents mais 42 por libra peso. Algodão, 68 cents mais 65 e 0,2% de alta. E depois das soft commodities, as commodities que não agrícolas, vamos checar as energéticas e metálicas, começando pelos preços do petróleo. O petróleo hoje opera com boas e fortes altas, o que ajuda a puxar todas as demais commodities, são quase 3% de alta. Então parte dos ganhos do óleo de 3% na manhã de hoje vem dessa alta do petróleo, que para o WTI é de 2,7%, são 75 dólares e 94 centavos por barril. No Brent, quadro global de oferta e demanda refletido de forma mais concisa, 2,7% de alta, 78 dólares e 97 centavos. Gás natural sobe forte hoje também, 4,2% de ganho. O ouro também sobe, tem 0,7% de alta. A prata, 0,7% de ganho também. O cobre, 0,8% de avanço. Vamos checar também o dólar index, saber como é que este mercado está se comportando no cenário internacional, mercado cambial, dólar frente a uma cesta de outras commodities. Então, nós estamos falando de 0,02% de alta, tímido ganho para o dólar, com 109 pontos mais 3. Percebam como é nítido o dia de hoje. É um dia de um pouquinho mais de apetite ao risco, os ativos todos subindo, todas as commodities em alta e o dólar estável, né, testando ali altas e baixas de forma bem tímida, bem cautelosa e contida, mas as commodities todas hoje subindo e o combustível vem em parte e bastante grande essa parte dessas altas de quase 3% do petróleo. Estamos de olho nessas informações, portanto. 8 horas e 11 minutos pelo horário oficial de Brasília. Assim, antes da gente partir para as nossas notícias da manhã, rapidamente passando pela Bolsa de Dalian, mercado futuro na China. Negociações encerradas para esta sexta. Alta para farelo, para óleo, para milho e também para o suíno. Então, na Bolsa de Dalian, as commodities também subiram nessa sexta-feira, levantamento da Agriinvest Commodities. Agora sim, 8 horas e 12 minutos pelo horário de Brasília, hora das nossas notícias da manhã. Bom, nós vamos começar com as informações que chegam direto da Venezuela e dominaram o noticiário na tarde de ontem. Nós estamos para Venezuela às vésperas da posse de Nicolás Maduro, que venceu as eleições presidenciais no meio do ano passado, mas sob uma série de questionamentos, de investigações e da oposição política batendo forte e com provas bastante evidentes de que a eleição foi fraudada. Até que tudo isso se confirme e o Tribunal de Justiça Eleitoral da Venezuela, muito alinhado com o governo de Nicolás Maduro, ele vai tomar posse nos próximos dias. No entanto, as forças de Maduro ontem detiveram a líder da oposição, Maria Corina Machado, uma figura emblemática da oposição venezuelana e que ficou 5 meses escondida, né, por saber que poderia sofrer o que sofreu ontem, e num gigantesco protesto, uma gigantesca manifestação que se deu ontem nas ruas de Caracas, ela foi então retida pelas forças do governo de Maduro. Veja só, a equipe política da líder opositora venezuelana, Maria Corina Machado, informou nesta quinta-feira que ela foi libertada após ser retida à força ao final de uma manifestação em Caracas. Saindo da concentração em Chacao, Caracas, Maria Corina Machado foi interceptada e derrubada da moto em que viajava. Na ocorrência, armas de fogo foram detonadas. Durante o período de seu sequestro, ela foi forçada a gravar vários vídeos e em seguida foi libertada, reportou uma publicação na rede social X. Maria Corina Machado havia sido presa após liderar um protesto contra a posse do presidente Nicolás Maduro, que acontece hoje, portanto, nessa sexta-feira, dia 10 de janeiro. Em cima de um veículo, vestida de branco com uma bandeira venezuelana, Corina, de 57 anos, reapareceu em público pela primeira vez desde 28 de agosto, um mês após as eleições que a oposição afirma que Maduro roubou de seu candidato Edmundo González Urrutia. Uma fonte próxima à dirigente relatou a prisão à AFP depois dela sair em uma moto de uma manifestação no bairro de Chacao, em Caracas, que reuniu centenas de opositores. Minutos antes de sua captura, sua equipe política denunciou na rede social X que Corina foi violentamente interceptada ao sair da concentração. A mensagem relata que efetivos disparos contra as motos que faziam seu transporte, sem dar maiores detalhes, foram disparados. Abre aspas para um vídeo que trouxe a Maria Corina Machado nas redes sociais no final da tarde de ontem. Ela diz: se algo acontecer comigo, a instrução é bastante clara. Ninguém vai negociar a liberdade da Venezuela pela minha liberdade, disse ela no início dessa semana em uma entrevista, melhor dizendo, à AFP. González Urrutia exigiu sua libertação imediata em uma publicação na rede social X. Ele disse: um aviso aos corpos de segurança que a sequestraram. Não brinquem com fogo, acrescentou. O governo da Espanha, por sua vez, expressou condenação total à prisão. A Venezuela foi para as ruas. Durante a manifestação, Maria Corina Machado afirmou que, nessa ocasião, ontem, toda a Venezuela foi para as ruas e cantou o hino nacional com os manifestantes. Não temos medo, disse ela, repetindo em coro com os presentes. Chegamos até aqui porque tivemos uma estratégia robusta. A partir de hoje, estamos em uma nova fase. A Venezuela é livre. Vamos continuar. Ao mesmo tempo, os apoiadores de Hugo Chávez e, portanto, de Nicolás Maduro, os chavistas, também convocaram um ato paralelo para apoiar Nicolás Maduro, que toma posse, portanto, hoje no seu terceiro mandato consecutivo de 6 anos, em meio a uma nova onda de prisões de opositores e líderes da sociedade civil que gerou condenação internacional. Isso não aconteceu ontem só, né? Inúmeros líderes opositores a Maduro, a Chávez, foram presos nos últimos anos. Isso é algo grave. A Venezuela foi à bancarrota. A Venezuela está acabando. Os venezuelanos estão vivendo à mercê desse governo ditatorial, desse governo duro, desse governo inconsequente de Nicolás Maduro. Isso é grave. Isso é sério. Agora, ao mesmo tempo, o que se sabe até este momento é que o Brasil vai mandar, sim, um representante à Venezuela. O Brasil vai mandar uma embaixadora à posse de Nicolás Maduro nesta sexta-feira, dia 10 de janeiro. Esta é a informação que parte, portanto, do Itamaraty, que parte do governo federal. E diz o seguinte, a informação, o governo brasileiro, sob a liderança de Lula, decidiu que a embaixadora Glivânia Oliveira representará o país na cerimônia de posse de Nicolás Maduro, agendada para esta sexta em Caracas. Embora o Brasil não tenha reconhecido a vitória de Maduro em uma eleição controversa, a postura diplomática do governo é de cautela, priorizando as relações entre estados em vez de se envolver diretamente com governos. É completamente controverso essa posição. Nós não reconhecemos a vitória deste senhor e vamos mandar um embaixador para que posse. Posse do que se não reconhecemos? É bastante estarrecedora essa posição do Brasil. São 8 horas e 18 minutos, vejamos o que vem na sequência. Bom, também uma manifestação de Donald Trump, presidente eleito para os Estados Unidos, que toma posse em 20 de janeiro. Esta é a nossa segunda manchete desta sexta-feira, dia 10. O presidente dos Estados Unidos manifestou seu apoio a Maria Corina Machado e Edmundo Gonzalez, figuras da oposição ao regime de Nicolás Maduro na Venezuela. A declaração veio após a detenção de Maria Corina e Trump descreveu esses opositores como lutadores da liberdade, que devem ser protegidos e mantidos em segurança. Edmundo Gonzalez expressou sua gratidão a Trump pelo respaldo recebido e anunciou que tomará posse na sexta-feira, dia 10. Relatos de aliados de Maria Corina indicam que ela foi, como já dissemos, violentamente interceptada. Então, Donald Trump traz essa manifestação. O gabinete do presidente argentino Javier Milei também manifestou extrema preocupação com o que aconteceu com Maria Corina Machado. E o governo do Panamá também se posicionou contra a detenção da líder opositora a Maduro. O governo do Chile se juntou às vozes de repúdio, condenando a detenção e as contínuas violações dos direitos humanos na Venezuela. E é esse tipo de político que a gente vê defender a democracia, pois nem ao menos sabem o conceito do que é a democracia para defendê-la. Eu não poderia nem mais falar sobre isso, Nicolás Maduro. Não fica nem vermelho ao falar sobre democracia, vendo a sua população vivendo reféns das suas necessidades, como tem vivido há tantos anos, desde que ele assumiu, desde que Hugo Chávez já liderava a Venezuela, que já foi um grande país. E agora os venezuelanos têm de sofrer essa situação. Não é à toa que eles estão vindo para o Brasil tentar uma vida um pouco melhor. Agora, tem condição deles terem essa vida um pouco melhor? Eles saem das ruas de Venezuela para viver nas ruas do Brasil. É desumano o que estão vivendo os venezuelanos. É inaceitável o que está vivendo o povo da Venezuela. E a gente continua achando lindo. Vamos nos abraçar, vamos dançar com Maduro nas ruas. Ah, tenha santa paciência. 8 horas, 20 minutos pelo horário oficial de Brasília. Na sequência das nossas informações desta sexta-feira, vamos virar nossa chave agora para o agronegócio. Hoje é dia de 2 novos relatórios do USDA serem reportados. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos chega com o seu primeiro boletim mensal de oferta e demanda de 2025, esse boletim de janeiro, e também chega com o seu relatório de estoques trimestrais. Esse é um relatório bastante importante porque vai trazer a posição dos estoques americanos de grãos na posição de 1º de janeiro de 2025, o que nos traz um retrato mais evidente de como foi a demanda pelos produtos norte-americanos nos últimos meses. Então, quais são as expectativas do mercado para esses números? Para os estoques finais norte-americanos de soja, milho e trigo, há a possibilidade deles virem um pouquinho menores, mas nada do que se espera ou as expectativas do mercado apontam para grandes mudanças nesse número. Eu vou detalhá-los com vocês em mais uns segundinhos, mas para que vocês entendam o conceito geral desse relatório de hoje. Nós estamos falando de um relatório que deve trazer poucas mudanças, mas um relatório muito aguardado por ser o primeiro relatório do ano e principalmente por poder trazer, possivelmente, algumas mudanças nas estimativas do USDA para safras da América do Sul. Então, os números de Argentina e Brasil também são bastante aguardados para soja e milho. No caso da Argentina, para trigo também. Bom, essa é a situação. Já para os estoques trimestrais, ou seja, comparando a posição 1º de janeiro de 25 com 1º de janeiro de 24, nós devemos ter estoques maiores, segundo as expectativas do mercado. Mas isso também porque tivemos uma safra maior, né, contabilizando a produção 2024-25 dos americanos, ela foi maior do que a 23-24, quando os produtores dos Estados Unidos sofreram com adversidades climáticas. Pois bem, vamos às expectativas, portanto. Aliás, elas estão detalhadas para você aqui no Notícias Agrícolas, caso você depois queira revê-las ou tê-las à mão na hora em que o relatório for divulgado, às 14 horas, para entender também a reação do mercado. A produção de soja dos Estados Unidos, esperada entre 120,3 e 123,5 milhões de toneladas. Média das expectativas, 121,1. Número de dezembro, 121,4 milhões de toneladas. Então, pode tirar um pouquinho, 300 mil toneladas o USDA nesse relatório. Expectativa do mercado. Para o milho, os números variam de 380,1 a 387,1 milhões de toneladas. Média, 383,4 milhões. Em dezembro, 384,6 milhões de toneladas. O USDA pode tirar aí 1 milhão de toneladas na safra de milho, o que não muda o cenário da oferta norte-americana, que também é robusta, uma safra de 384 milhões de toneladas. A produtividade norte-americana pode sofrer também pequenos ajustes, é ajuste fino, sabe, naquela finalização da temporada, pode sofrer. Então, para a produtividade da soja, os números variam de 57,4 a 59 sacas por hectare, média esperada 57,8, número de dezembro 57,9. Então, pequeno ajuste fino. Para o milho, o intervalo esperado para a produtividade, 189,6 a 192,1 sacas por hectare, média esperada 191, há um mês 191,5. Então, também pequeno ajuste. Estoques finais norte-americanos. Esses podem vir um pouquinho menores, mas vejam que também pequenos ajustes. Estoques finais de soja. Intervalo esperado das expectativas, 10,6 a 13,2. Média, 12,8. Número de dezembro, ou melhor, média, 12,4. Número de dezembro, 12,8 milhões de toneladas. Vejamos como vem hoje. Estoques finais de milho, intervalo das expectativas, 39,1 a 46,1 milhões de toneladas. Média esperada, 42,6. Em dezembro, 44,2. Para o trigo, estoques finais norte-americanos, esperados entre 21,6 e 22,6 milhões de toneladas. Média, 21,9. Número de dezembro, 21,6 milhões de toneladas. Então, essas são as expectativas para o relatório mensal de oferta e demanda. Para o relatório de estoques trimestrais, os estoques de soja dos Estados Unidos em 1º de janeiro de 25, esperados entre 82,7 e 97,6 milhões de toneladas, média 88,07. Em 1º de janeiro do ano passado, 81,7, 7 toneladas menor. Para o milho, projeções variando entre 302,6 a 312,9 milhões, média 308,9 milhões de toneladas. Em janeiro de 24, 309,1, então pode ser também 1 milhão de toneladas menor. Bom, nós vamos falar agora, já que estamos falando aqui dos grãos, vamos falar também sobre a condição do Laninha né, nessa próxima manchete. Então, temos as expectativas para o relatório do USDA, mas temos que olhar também, e principalmente por conta da questão climática, para os números que poderão ser revisados também para a safra da América do Sul. E ontem, a Agência Climática e Atmosférica e Oceânica, né, esse é o nome completo da Administração Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, a NOAA, que é uma espécie de INMET, para nós é a NOAA para os americanos. Ontem eles trouxeram a confirmação do efeito do fenômeno climático Laninha. Então veja só, uma nova atualização da NOAA divulgada ontem informa que as condições de Laninha estão presentes e devem persistir até o trimestre entre fevereiro a abril deste ano, com 59% de chance, com uma transição para o período de neutralidade, provavelmente entre os meses de março e maio, com 60%. De chance. Conforme destaca a publicação da NOAA, as condições de Laninha surgiram no Oceano Pacífico no último mês de dezembro. O boletim da agência diz o seguinte: estávamos esperando que o Laninha aparecesse desde a primavera passada. Enquanto ela se arrastava, todas as peças se juntaram no mês passado. Segundo ainda o relatório, as condições surgiram em dezembro e foram refletidas em temperaturas da superfície do mar abaixo da média no Oceano Pacífico Equatorial Central e Centro-Oeste. De acordo com a explicação da Agência Climática Americana, as condições de Laninha existem quando a região chamada Ninho 3.4 do Oceano Pacífico Equatorial tem uma anomalia de temperatura negativa de pelo menos 0,5 grau Celsius por um mês, somada a uma resposta atmosférica tipicamente associada à Laninha sobre o Pacífico Equatorial, e foi isso que aconteceu. Como um reflexo do Laninha sobre as condições climáticas do Brasil, é comum que as chuvas reduzam sobre a parte do sul do país e aumentem sobre o centro-norte, que é algo que nós já estamos vendo. Ontem eu destaquei aqui no Bom Dia Agronegócio, por exemplo, um alerta vermelho do INMET que vale para os próximos dias do excesso de chuvas em Minas Gerais, Espírito Santo e Bahia, bem como ainda um tempo seco e quente no sul do país, em especial no Rio Grande do Sul. Paraná também sofre com situações semelhantes. O que nós observamos, né, é o mapa de precipitação acumulada do INMET mostra baixos volumes acumulados desde o sul do Mato Grosso do Sul até o Rio Grande do Sul, onde há áreas onde as lavouras já passam por dificuldade por conta do tempo seco, com previsão de mais dias sem chuvas pela frente. Apesar de tudo isso, a NOAA também informa que o Laninha, é muito provável que o Laninha seja de fraca intensidade, com o índice Ninho 3.4 provavelmente não atingindo essa queda de temperatura que é esperada em 0,5 grau, mas podendo chegar, por exemplo, a menos 1 grau Celsius. Caso isso aconteça, a gente muda a intensidade observada para o Laninha. Segundo a NOAA, isso não deve acontecer. E segundo ainda os especialistas, isso se baseia na orientação do modelo de computador em contar de um ano as condições de Laninha se estabelecem. Os eventos atingem o pico no inverno do hemisfério norte, que é agora, e simplesmente não há muito tempo para o Laninha, portanto, se fortalecer. Essa notícia também está detalhada para você aqui no Notícias Agrícolas, caso você queira com mais detalhes entender como se estabeleceu o Laninha e entender principalmente que ele é de fraca intensidade até este momento. Mas dá para desviar os olhos da questão climática? Não. Nós já temos esses relatos. Laguna Carapã, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, já perdeu 20% do seu potencial produtivo. Os relatos que chegam do Rio Grande do Sul são bastante estarrecedores por conta do que já viveram também no ano passado. Então, mais um ano de safra difícil para os gaúchos. Aliás, acompanhe nesta sexta-feira, na sequência do Bom Dia Agronegócio, o programa Realidades da Safra, que estreou nessa semana com Guilherme Dorigatti, um programa que reúne ali as principais regiões produtoras, e eventualmente vocês verão também no Realidades os programas temáticos que serão totalmente destinados a regiões específicas, como nessa semana já fizemos, por exemplo, com o Paraguai, que deve colher menos de 10 milhões de toneladas. O clima é fundamental e esse gancho já me traz, portanto, o convite para que você acompanhe o Realidades da Safra na sequência do Bom Dia Agronegócio. Agora são 8 horas e 30 minutos pelo horário oficial de Brasília, e desde o final do ano passado, ou desde novembro e meados de outubro, a gente já falava sobre a movimentação de alta do dólar. Ela continua, embora nessa semana o que nós tenhamos visto é um ajuste ali da moeda americana frente à brasileira. Ontem, o dólar fechou com queda de 1,11%, é uma queda até importante, considerável, mas mantendo-se acima dos R$ 6,00. Fechou com R$ 6,04. Como é que isso vai impactar no custo de produção para a safra 25-26? O produtor brasileiro já está em alerta. Tem produtor que ainda não fez todas as suas compras de insumos para a segunda safra de milho, para a safrinha 25. Assunto para a gente tratar agora no nosso quadro de entrevistas aqui no Bom Dia Agronegócio. A gente recebe nessa sexta-feira e pela primeira vez em 2025 aqui no Bom Dia Agronegócio o Alessandro Rabello, que é diretor da AMR Business Intelligence, para a gente entender esse cenário. Alessandro, seja bem-vindo, meu amigo, bom dia e bom ano novo para você. A gente não está conseguindo te ouvir, acho que você está só com o seu microfone desligado, Alessandro.
Queridão, bom dia, feliz ano novo aí, muito bom estar aqui com vocês, com toda a audiência do Notícias Agrícolas.
Obrigada, Alessandro. Para nós é um prazer. Obrigada por aceitar o nosso convite. Feliz ano novo para você também. E começamos o ano novo já de olho nesse dólar e de olho no impacto que isso vai causar para o mercado de insumos, inevitavelmente, né?
Perfeito, Carlinha. O câmbio afeta diretamente, né? Nós dependemos, o mundo é interconectado e nós dependemos de importação, especificamente para fertilizantes. A importação é muito alta, todos vocês, né, têm noticiado muito bem isso, tem longa data que a gente já conversa a respeito. E o ponto, acho que pesa na balança para o agricultor, especificamente, que é o público-alvo aqui mais da nossa audiência, infelizmente as receitas, né, o preço da commodity em dólar não está apreciando, então isso acaba diminuindo aí, piorando, deteriorando a relação de troca e a rentabilidade em vários dos casos, várias culturas.
E como é que você tem visto o produtor se planejar diante dessa movimentação, diante desse dólar mais alto? Alessandro, ele está buscando já garantir alguns negócios para a safra 25-26, quando a gente olha, por exemplo, para os fertilizantes?
Carlinha, o agricultor brasileiro, a gente nem pode chamar ele mais assim, a grande maioria, né, todos já têm, que estão na atividade e consistentemente vêm se profissionalizando e crescendo, são empresários rurais. Então, se nós pegarmos o Mato Grosso, ele não depreciando, né, a palavra produtor, mas ele tem que evoluir, né, um upgrade, né, então, de função, de cargo que ele tem que ter, de especialização para estar nesse mercado competitivo global. Então, o Mato Grosso, a exemplo, ele opera 100% em negociações em dólar. Então, a conta do Mato Grosso, ela para insumos, para a própria commodity, ele é todo dolarizado. É claro que ele sempre olha o câmbio, porque isso influencia nos custos dele, né, nos investimentos que ele tem que fazer. O que a gente tem observado? Dependendo do tipo de produto, infelizmente a gente não tem muita, vamos falar, alternativa. Vou falar, por exemplo, para dar um exemplo claro, o fosfatado de alta concentração. O MAP, ele está num patamar em dólar elevado desde o ano passado, de junho. Ele bateu os preços de 635, $630 aí, custo e frete Brasil, e vem se mantendo nesse patamar até o começo desse ano agora. Tinha a possibilidade no final do ano passado da gente ter um recuo agora no começo do ano de 2025, mas a China, ela acabou tendo uma reunião com os principais participantes nacionais e ainda está bastante incerto como que ela vai atuar. Ano passado, ela teve cotas, exportações ficaram bem reduzidas até abril, que é o período que ela se prepara para a temporada de semeadura deles, né? Hemisfério Norte como um todo, a semeadura começa a partir de abril e intensifica maio e junho. Então, o abastecimento doméstico no primeiro trimestre fica voltado para esse sentido. Então, essa restrição da China, ela acaba tirando as chances maiores de recuo nos fosfatados de alta concentração. Se eu olho a importação brasileira, não só de MAP, que o MAP caiu praticamente 20% importação, mas de todas as fontes de fósforo, nós importamos aí em torno de quase 2% a menos de P2O5, né? Então, que é o teor de fósforo contido em todas as matérias-primas fosfatadas. Então, é uma queda, nosso estoque de fósforo ele não ampliou, a gente migrou para outras fontes. Então, super simples, super triplo, NPs chineses vieram bastante mas ainda tem muita dúvida de quanto que vai ser essa cota para 2025. Então, isso dá confiança para quem é um vendedor, para quem é uma produtora de fosfatados, e aí os preços não têm cedido. Então, isso daí está bastante restrito, a movimentação baixíssima de compra de fósforo de alta concentração. Em contrapartida, super simples, a gente tem produção nacional. O importado tem várias regiões do globo que estão crescendo em participação no Brasil. Então, já tem uma movimentação de compra mais acelerada de fosfatados, de baixa concentração comparada com o ano passado. Quando eu olho para cloreto de potássio, o cloreto de potássio ele é um que ele vem em valores muito interessantes, em relação de troca, em valor nominal, comparando na série histórica. Então, no final do ano passado, ele atingiu as mesmas mínimas da safra anterior. Então, o pessoal antecipou muita compra de cloreto de potássio para a safra 25-26. Mato Grosso, hoje, entre Super Simples e cloreto junto, já está com 31% das compras realizadas para a próxima temporada. Então, o pessoal tem aproveitado essas oportunidades. O cloreto ele está com um viés mais sustentado, apesar de a gente ter tido uma importação recorde no ano passado, passando um pouquinho dos 14 milhões de toneladas. Somos o maior importador líquido de potássio no mundo, então isso tem mantido uma oferta boa, mas o line-up agora deu uma melhorada muito forte, né? O que tem de navio endereçado de cloreto, justamente por causa dessas vendas antecipadas, também ele aumentou substancialmente. E aí, com o pessoal com a carteira mais comprida, né? O Canadá aí, um dos principais players do Canadá, reportou essa semana aí no dia 8 que está completamente vendido até março. Então, assim, o primeiro trimestre já cumprido, deixa eles muito confortáveis para poder buscar melhores margens aí, melhores preços aí no cloreto. Então, tem uma tendência mais firme para o cloreto de potássio, mas ele é o que está mais avançado na relação de troca e é o que está melhor para todas as culturas aí de relação de troca quando a gente compara e analisa.
Ou seja, Alessandro, é possível perceber que, claro que assim como outros mercados, como as commodities, os fertilizantes eles acompanham também os seus próprios fundamentos, eles acompanham os seus cenários de oferta e demanda, produção, enfim. E é possível perceber que nesse momento, para o produtor brasileiro, olhando aí para grandes culturas, a gente está falando de uma compensação, né? Entre um produto e outro, a gente vê que há como o produtor equilibrar os seus custos para essa próxima temporada, tentando capturar essas boas oportunidades de relações de troca e de comercialização, portanto.
Tem essa possibilidade de compensação, fazer uma conta média, né? Vamos falar, o cloreto ele abaixa essa conta, o MAP sobe. O agricultor também pode fazer um manejo pensando no manejo completo de cálcio e enxofre. Quem normalmente utiliza MAP, o enxofre que ele faz para lavoura, o cálcio, às vezes faz via gesso, às vezes faz de outra forma. Então ele pode pensar nisso e manejar algumas outras alternativas. Áreas mais antigas que estão bastante corrigidas. O pessoal tem trabalhado e buscado algumas opções que são custo mais baixo, às vezes com uma solubilidade menor, mas na verdade você não está adubando a planta mais, seu solo está corrigido, você está já atingiu um nível crítico acima disso no solo, você está só repondo P2O5 que você está extraindo. Então você pode utilizar algumas fontes mais baratas que existem no mercado também. Então isso o agricultor tem feito e é uma alternativa interessante. Ir antecipando, apesar de todos esse câmbio elevado, né, que é um dos pontos que a gente tem comentado aí, mas é importante ele ir antecipando para ir travando os custos, uma vez que a estimativa para a próxima, né, para a colheita da safra que a gente vai começar agora em janeiro e fevereiro intensificar na América do Sul e Brasil, ela é de uma safra maior na média global, apesar de todos os problemas que vocês têm comentado, vocês sabem muito bem disso, né? Então, a média geral é de safra maior para a América do Sul do que no ano, na safra anterior.
E essa safra maior, inevitavelmente, ela vai pesar sobre as cotações, né, Alessandro? Então, nós já temos visto o mercado testar esse momento mais pressionado, e o que vinha sendo o fiel da balança para a formação dos preços aqui no Brasil era o dólar. E o dólar vem sentindo um pouquinho de pressão, mas os especialistas afirmam que a gente não tem um espaço muito grande para esse dólar se distanciar muito do que está sendo observado agora. Então, eu imagino que a tendência dessa formação de relações de troca e, portanto, desses custos de produção, ela é basicamente o que nós estamos vendo agora. Ela pode se estender na sua análise, na sua opinião, e quando pensamos em fertilizantes, por esse mesmo caminho que ela vem caminhando agora, para os próximos meses, para as próximas semanas?
Eu vejo, Carlinha, que a gente tem que ficar muito atento que 2025 nós temos aí o Donald Trump assumindo dia 20 a Casa Branca e teremos muita turbulência, né? A gente já vê ele bastante ativo e muita, né, dúvida sobre como vai ser a questão de tarifação global, novos temas geopolíticos estão mais aquecidos e no radar, então nós teremos muita volatilidade, e volatilidade ela é interessante para quem está antenado e acompanhando. Ela dá trabalho, ela aumenta o trabalho para todos nós, mas ela gera oportunidades. Então, isso é um ponto de atenção muito grande, porque a gente pode ter vários tipos de surpresa que a gente precisa de estar mitigando alguns riscos ou preparados para aproveitar.
Bom, e nesse preparados para aproveitar, Alessandro, você destaca ali alguma. A gente falou do cloreto, que está nesse bom momento, você falou do fosfatado concentrado, depois do super simples. Tem algum desse grupo de fertilizantes que te traz alertas mais fortes, que está ali no seu radar como pontos de preocupação? Ou eles tendem também a seguir esse caminho que você nos descreveu com certa estabilidade? Ou não? Tem ali alguma preocupação no teu radar que tem que estar no radar do produtor também?
Na verdade, o mercado de fertilizantes, ele desde da pandemia, ele ficou muito mais volátil e também dos conflitos internacionais da geopolítica, principalmente porque nós somos dependentes de importação. Cloreto de potássio, depois que a Bielorrússia achou caminhos para desviar da sanção, a oferta global ela ampliou, ela está maior do que o que nós tínhamos antes. Os preços não voltaram para as mínimas históricas, mas eles estão em valores muito baixos, né? Então, assim, deixam a relação de troca no terço inferior para praticamente todas as culturas. Então, é um produto que a gente está com uma oferta mais ampla globalmente falando. Então, ele tem uma dinâmica de ter aquela volatilidade dentro do ano, mas a oferta geral está mais ampla. Quando eu olho para fósforo, eu acho que esse é o que a gente tem uma maior preocupação. Os preços, eles estão incentivadores para as produtoras aumentarem a produção, aumentarem as exportações, né? Globalmente falando, o Marrocos ele é a maior reserva importante do mundo, né? Então é um player bastante relevante. Por estratégia dele não ter amônia, as volatilidades que nós tivemos do gás natural, que aí influencia no custo da amônia e para se produzir DAP, MAP, eles estão priorizando alguns fosfatados, né? O triplo, por exemplo, é um deles, né? Com menor concentração de N, então baixo teor de amônia para depender menos. E como estratégia também, a gente vê eles optando por reduzir a exportação de rocha fosfática in natura para materiais fosfatados acidulados de maior valor agregado. Então, a exportação total de P2O5 do Marrocos, quando a gente vem acompanhando isso, ela não tem crescido desde a pandemia, para os tempos que a gente viu de antes. Então, isso não melhorou o balanço de fosfatado no globo, uma vez que a China, nos últimos 2 anos, aí, 2024, 2023 e 2022, quando ela implementou o sistema de cotas, ela reduziu bastante o P2O5 que saía. Então, sempre a China, o volume de produto dela sempre teve um destino muito, muito cativo aqui para o Brasil, os NPs, né? Então, 840, 1144 são fosfatados de alta concentração, não tão alto quanto o MAP, mas que competem com esse P2O5. E essas restrições da China, elas têm favorecido para eles um preço mais baixo, né, domesticamente lá, mas globalmente traz sempre muita volatilidade, muita incerteza. Então, não tem o estoque global de fósforo tão elevado em nenhum país. Como eu te falei, o ano passado a gente importou 1,7% menos P2O5 do que em 2023. Então, a gente não repôs aí o nosso estoque. Ah, Alessandro, mas começou produção nacional em alguns locais. Sim, a gente tem um aumento de produção nacional começando, mas começou no meados do ano passado. Então, a
Certo.
gente não tem uma sobra ainda. Índia, que é um grande importador, também não tem. Estados Unidos, desde 2019, 20, quando entrou com ações de direito compensatório e tarifas de importação para produto oriundo do Marrocos e Rússia, também tem tido dificuldade de importar dessas origens e o estoque tem ficado baixo. Eles não são 100% autossuficientes, eles têm uma produção nacional relevante, mas têm que importar. Então, quando eu olho os principais mercados consumidores no globo, todos eles não conseguiram colocar um estoque sobrando de P2O5. Então, o fósforo ele está pior relação de troca. Ele está com um equilíbrio muito ajustado para a gente ter algum tipo de queda. Então, eu acho que esse aí o agricultor ele deve estar tá mais atento, pensando em como ele vai manejar a adubação completa dele, qual área que ele pode ser mais econômico, qual que ele precisa de investir um pouco mais para ter o nível de produtividade que ele almeja ter. E mitigar esse risco, né, de chegar na hora de comprar de última hora, porque como não está bom, isso não incentiva a comprar. Então ele aguarda bastante. Então eu acho que é um ponto importante de estar no radar aí dos agricultores e nota que na MR ajudamos muito nessas análises de cálculo aí com a turma para buscar alternativas.
Isso é muito importante, porque nós estamos num momento onde, de fato, né? Eu acho que safra a safra o produtor vem fazendo isso, né, Alessandro? Vem fazendo esse ajuste, para conseguir otimizar os seus custos de produção nesse ciclo ainda de baixa das commodities, né? Porque tudo que está ligado ali, que é cíclico, né? Que tem esse momento, e para os fertilizantes não é diferente. Nós temos que ter uma otimização dos custos, uma otimização da gestão. Então, esses cálculos que a MR faz, eles são o determinante ali para que o produtor tenha o seu diferencial e tenha uma estratégia para passar por esses momentos. E ter um plano para passar por esses momentos, não só olhando para essa safra, mas para a próxima e talvez até um pouquinho mais à frente, é o que vai dividir ali os homens dos meninos nesse momento, né?
É importante, isso aí a gente precisa estar bem no radar, como você bem comentou, é um mercado global, o agricultor ele tem que estar atento a essas nuances, né? Então, tá ruim, eu vou deixar para depois, negócio ruim eu não tenho pressa. Então, nem sempre é assim, nós precisamos estar com, como se diz, com dados na mesa, com um plano para executar, caso aconteça algum fato ou não. Então, isso é um ponto importantíssimo para se adotar.
Bom, Alessandro, eu quero muito te agradecer pela companhia. É muito bom ter você aqui com a gente. As suas análises sempre muito completas, né? Sempre muito amplas, trazendo esses ligamentos de pontos que são importantes para o produtor. Você sabe que as portas estão sempre abertas para ti, meu amigo, para você, para a AMR, e a gente está aqui para te ouvir e levar essas informações sempre para cada vez mais produtores. Então, muito obrigada mais uma vez. Que o seu 2025 seja muito próspero, de bons negócios e que a gente continue ajudando a levar esse Brasil para frente. Obrigada, Lê.
Obrigado, Carlinha. Obrigado, time do Notícias Agrícolas. Feliz 2025 para todos vocês, para nossa audiência e para os agricultores e empresários do Brasil que fazem esse nosso país melhorar aí o PIB, melhorar economicamente e crescer. Eu fico muito contente de estar aqui, de estar ajudando e conte comigo.
Obrigada, vocês conosco também. Um ótimo final de semana para você e a gente continua a se falar. Um abraço e até a próxima.
Abraço, tchau, tchau.
Tchau, tchau. Senhoras e senhores, Alessandro Rabelo fazendo uma análise completa para esse início de 2025, quando o assunto é fertilizante, custo de produção, insumos para você pensar. A safra 25, 26 está exigindo muito do produtor quando o assunto é gestão. Então, nós temos que honrar aquilo que o Alessandro acabou de falar. O produtor rural, já por essência, é um grande profissional. Quando ele faz esse upgrade, né, quando ele escala e ele passa a ser um empresário rural, é quando ele está olhando para os seus custos, para a sua gestão, para o pormenor. E é ali, né, o diabo mora nos detalhes. Então, todos os detalhes têm que estar listados para que você tenha principalmente a sustentabilidade financeira do seu negócio. E é sobre isso que nós temos que falar aqui. Eu quero muito agradecer aqui as nossas participações no Bom Dia Agronegócio, porque é muito importante nós entendermos que momento